Zoilda Melo.
Pai, mais uma vez em um programa, Senhor, abençoado, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da vida, de estarmos reunidos. Senhor, agradecermos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, apresentar a Ti, a cada família, a cada mulher que está escutando esta programação, que através, Senhor, deste programa, neste dia, que venha, Senhor, agregar, trazer, Senhor, conhecimento para que elas venham estar a cada dia vivendo uma vida, Senhor, em comunhão umas com as outras, com ela mesma, trazendo paz e despertar dentro do coração de cada mulher, dentro do entendimento de cada mulher, o desejo de estar cuidando de cada uma delas da melhor maneira possível. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor fará. Dá-nos um dia de paz na Tua presença. Abençoa as nossas amigas aqui presentes, Senhor, nossas amigas de programa. Senhor, muito obrigada por cada ouvinte, Senhor. Nós te agradecemos de maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém.
Regiane Bastos.
Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está na escuta do nosso programa hoje. Mais um sabadão aqui para fazer companhia a vocês e vocês fazerem companhia a gente, né? Através da escuta aí da Rádio Pira FM. Muito prazer mesmo. Me sinto muito feliz de estar aqui nesse horário. As meninas, acredito que é a mesma alegria de estar aqui apresentando esse programa, para a gente levar muita informação, muita coisa boa para vocês, desejar assim, um dia de bênção, de muita graça, um dia maravilhoso, né? Tive uma semana abençoada, graças a Deus. E bom dia, meninas, né? Falem aí como foi a semana de vocês, dá um bom dia aí para nossos ouvintes, que tem gente que está animada.
Bom dia, amigas, bom dia, nossas amigas ouvintes. Eu também, Ave Maria, minha semana está renovada, fui renovada. Desde o último programa da rádio, essas minhas amigas de bancada são maravilhosas. Além de chegar até os corações das nossas amigas ouvintes, ainda nós conseguimos nos acolher aqui também. Foi um encontro muito importante, né? É incrível, como nunca esperei, assim, se não fosse o programa da rádio, nós não teríamos tanta afinidade hoje, né? Tanto acolhimento umas com as outras. Então, esse programa, assim, saibam que a nossa sintonia é de dentro mesmo para fora e de fora para dentro. Não é só aqui no programa, não.
Que coisa linda. Bom dia, meninas. Bom dia, Rê. Bom dia, Brenda. Bom dia a você que está aí do outro lado. Nossa, Brenda, que lindo você falando isso. A gente fica emocionada aqui, né, amiga?
Porque com certeza.
Realmente é verdadeiro e é genuíno mesmo. E gratidão a Deus, porque através deste programa... tivemos o privilégio de ter esse contato mais perto. Já nos conhecíamos, né? Sim. Mas assim, não com tanta intensidade, com esse propósito mesmo de estarmos mais juntas, podermos estar nos acolhendo umas às outras e através da nossa convivência, das nossas experiências, está trazendo vocês também, meninas, para estarem conosco aqui pertinho, participando, interagindo. E hoje o programa promete, porque vamos falar a verdade, não é? Que tema maravilhoso.
Hoje a gente tem uma convidada assim especial, maravilhosa, para falar de um assunto que foi sugestão, inclusive,
sim,
de um ouvinte, né, meninas?
É importante, né?
Hoje vai estar com a gente a doutora Ana Verena, gente. Uma mulher assim maravilhosa, uma médica. A minha médica, viu? Posso dizer que eu amo, é a minha ginecologista. Já chego assim dando essa dica para vocês, porque tô com ela há alguns anos. Eu não abro mão, porque ela é aquela médica que a gente se sente em casa, que abraça a gente. Então, já deixo essa indicação. E ela vai estar falando hoje, meninas, sobre o tema endometriose. É um assunto importante, onde muitas mulheres têm dúvidas, né? E a gente vai esclarecer, vai tirar essas dúvidas para vocês que pediram esse tema, né? Que foi sugestão de vocês daqui a pouquinho. E a gente, né, vai logo começar com nossos patrocinadores. A gente vai para um bloquinho aqui onde vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Brenna tem algo interessante para falar de um patrocinador da mãe dela, gente.
Eu conto as coisas a ela e ela já joga na rádio, né? Não, porque assim, por conta do nosso programa, né? A gente não pode fazer casa de ferreiro espeto de pau. A gente tem que...
De jeito nenhum.
De jeito nenhum. A gente não pode seguir essa regrinha, né? Entre aspas. Minha mãe foi na Safira, chegou em casa, assim, maravilhada com a quantidade de opções que a Safira traz. E ainda comprou e ainda me falou, Brenda, além do preço ser maravilhoso, o sutiã de super qualidade ainda divide para 10 vezes.
Olha só, 10 vezes no cartão, preço bom, dá para todo mundo, né, comprar. Lembrando que é a Safira, né, a nossa patrocinadora do nosso programa, gratidão. Tem a Clínica de Estética Saúde e Bem Viver da nossa amiga Núbia, tem a Bela Chique na pessoa da nossa amiga Zezé e tem também...
A Dalma, né?
A Dalma Cis, né? Que é uma loja de roupa, assim, maravilhosa. A gente vai soltar para vocês ficarem mais por dentro. A gente vai soltar um bloquinho aqui, né? Para falar. E daqui a pouquinho a gente já vai retornar com a nossa entrevista. Né, meninas?
Você de Rafael Jambeiro não precisa mais se deslocar para outras cidades para cuidar da sua saúde. Rafael Jambeiro conta com o Centro Médico Cuidar, completo e pensado para cuidar de você. Diversas especialidades médicas como cardiologia, neurologia, pediatra, gastro, otorrino, urologia, ortopedia. Além disso, realiza os mais diversos exames laboratoriais, ultrassom, cardiológico, raio-x, entre outros. E ainda profissionais qualificados em estética, dentistas e fisioterapeutas. Centro Médico Cuidar. Aqui, nós cuidamos de você. Praça Luiz Eduardo Magalhães, Rafael Jambeiro. Telefone e WhatsApp 759-9980-8050.
Quando você passa por aí, te vejo mais feliz, te vejo Econis. A loja que é tudo de bom. Novidades pra você acontecer na estação. Você andando na moda, a moda que eu quero.
Ocasiões especiais como festas, bailes de formatura e casamentos demandam um visual elaborado. Um momento tão especial merece o cuidado e atenção que só a Bela Chic pode te oferecer. Para tornar seu dia ainda mais inesquecível, a Bela Chic dispõe de serviços como aluguel de roupas para casamentos, daminhas, 15 anos e muito mais. Dispõe também de salão de beleza com manicure, depilação, estética e produtos de beleza, corte, coloração, tratamentos e uma linha completa de cosméticos profissionais e comerciais. Agende seu horário com Zezé Cabeleireira e dê um up na sua autoestima. Avenida César Cabral, em Ipirá. Telefone 753254-2540. Se liga aí nessa dica. Na Safira Joias você encontra o presente perfeito para todos os momentos. 15 anos, formatura, aniversário, dia das mães, dos namorados, casamentos e muito mais. Vai lá, vai conferir os produtos e preços da Safira Joias. A Safira Joias dispõe de moda praia, lingerie, moda fitness, folheados, bolsas, roupas para ciclismo feminina e masculina, com as melhores tecnologias para você pedalar com muito conforto e outros artigos esportivos com os melhores preços. Vai lá e aproveita. Safira Joias, Praça Roberto Sintra, em Ipirá. Telefone 75992302795. Siga no Instagram, @safira_joiasipirá e fique por dentro das novidades. A Clínica de Estética e Saúde Bem Viver dispõe de tratamentos facial e corporal com depilação a laser, clareamento de manchas, emagrecimento global, botox, limpeza de pele, indução de colágeno, secagem de vasinhos, radiofrequência, drenagem linfática, entre outros. Saúde, beleza e bem-estar andam de mãos dadas, por isso, melhore sua autoestima. Agende seu horário na Clínica de Estética e Saúde Bem Viver. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábados das 9 às 13 horas. Telefone 759-9119-8391. Clínica de Estética e Saúde Bem Viver. Travessa Rui Barbosa, em Ipirá. Siga a clínica no Instagram, @estética_bemviver. Atenção, meninas! Passando para apresentar para vocês uma loja que sempre se antecipa nas novidades com uma variedade de roupas incrível. Dalma Assis Story. É uma loja de roupas femininas com o melhor da moda para você, mulher que busca sofisticação e conforto. Encontre as melhores tendências da moda feminina lá na Dalma Assis Store, com muita variedade de cores e modelos. Acompanhe no Instagram, @DalmaAssisStore, e veja os looks mais lindos que vão te deixar em sintonia com a moda. Vá conferir e faça suas compras. Dalma Assis Store. Tá esperando o quê? Corra e garanta sua peça favorita. Aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 9 às 13 horas. Na Praça Roberto Sintra, em Ipirá. Telefone 75-99170-1139.
Voltamos. Então, gente, a nossa convidada de hoje, né? Ela é formada em medicina pela Faculdade Baiana, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas em Salvador, e ela ainda tem o título de especialista em ginecologia, obstetrícia, né, e ultrassonografia geral. Atualmente, diretora médica da Clínica Diagnóstico.
Nossa, que maravilhosa, hein? Ela tem experiência, né? Tem uma história aí de vida, para quem conhece ela e para quem não conhece, muito maravilhosa. Então, a gente já está com ela na linha. A gente vai dar, assim, o nosso bom dia a ela. Bom dia, doutora Ana. Tudo bom?
Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes da Ipirá FM. Bom dia, Regiane, Brenda, Jó. Bom dia, Stefano. Estou muito feliz com o convite em poder participar desse brilhante programa de vocês. Queria, inclusive, parabenizar a todas vocês por essa prática de sororidade, que isso é muito importante, a gente está se unindo em favor de outras mulheres, temos empatia por mulheres, e a união entre nós nos fortalece muito, para que a gente possa vencer muitos preconceitos, muito machismo, que a sociedade às vezes encontra. Então, parabéns a todas vocês por esse brilhantismo e pela iniciativa desse programa Coisas de Mulher.
Bom dia, doutora Ana. Olha, nós queremos agradecer, em nome aqui da nossa equipe, de toda a Ipirá FM, por estarmos aqui, tendo o privilégio de te receber para esse momento tão importante. Eu creio que a expectativa, não só nossa aqui, mas de muitas mulheres que estão à escuta. E atenção, meninas, aproveitem esse programa, porque é todo voltado a vocês. É um tema muito interessante e que, de fato, nós teremos hoje a oportunidade de ouvir sobre esse tema. E já queremos te agradecer, doutora.
Um prazer, João.
Maravilha. Doutora Ana, a gente já quer abrir assim, né, com uma pergunta de início, que as ouvintes querem saber aí, o que é endometriose?
Bom, endometriose, gente, é uma doença crônica que, infelizmente, atinge em torno de 10% das mulheres no Brasil. Ou seja, de cada 100 mulheres, pelo menos 10 vão estar com endometriose. E o que é importante a gente saber? É uma doença benigna e que é causada principalmente da seguinte forma. Todo mês a mulher menstrua. Então, dentro da cavidade uterina, existe um revestimento que é chamado de endométrio. E o que é a endometriose? É quando essas células do endométrio se desenvolvem num local fora do útero. Quais são esses principais locais? Na parede uterina, na parte de fora do útero, nas trompas, nos ovários, no intestino, até mesmo na bexiga. Existem relatos ainda na literatura de focos de endometriose no pulmão, no cérebro, no ouvido. Então, é uma doença que realmente a mulher precisa aprender, infelizmente, a conviver com ela, mas numa situação em que a gente possa estar permitindo a essa mulher uma boa qualidade de vida. Então, quem tem endometriose, todo mês, o que é que acontece? Essas células implantadas nesses locais diferentes, é como se ocorressem focos menstruais fora do útero. Então, 80% dessa doença é de caráter hormonal. Ela depende dos nossos hormônios, que é o que forma essa camada interna do endométrio. O estrogênio, em seguida a progesterona. Aí, quando a mulher não engravida, ela menstrua. Imaginem que a endometriose é como se fossem menstruações em locais fora do útero. Então, prestem bem atenção nisso daqui, que vai ser importante algumas orientações que eu vou dar no final do programa. 80% dessa doença, ela tem um cunho e uma origem hormonal. Mas 20% dessa doença é de caráter inflamatório, porque esses focos ectópicos, esses focos de endometriose, de endométrio fora do útero, eles geram um processo inflamatório intenso também.
Doutora?
Ela está associada também a uma história familiar. Mulheres que têm tia, mãe, irmãs com endometriose, elas têm um risco de 7 a 10 vezes maior de ter endometriose do que as mulheres no geral. Pois não, pode falar. Eu falo demais, viu, gente? Pode interromper.
Ah, então tá no programa certo.
Eu não quero parar mais.
Tá no programa certo. Brenda aqui. Ô, doutora, assim, até eu já pensei, viu, em algumas situações. Será que eu tô com endometriose? E, né, a gente tem essa questão de sempre ir no senso comum, conversar com um e com o outro, procurar na internet. E, assim, a gente queria saber quais são os principais sintomas dessa doença, que é um alerta, né?
Isso, Brenda. E muitas vezes, gente, é muito subdiagnosticada a endometriose. Vocês imaginem que se de 100 mulheres, 10 possuem, ela é muito frequente. Mas essa dificuldade de diagnóstico não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo por causa dos exames que eu vou falar para vocês mais tarde. Mas eu diria que a endometriose é a doença dos 5Ds. A dor pélvica crônica, é uma dor que bem depende muitas vezes do ciclo menstrual, mas principalmente, eu vou falar dos primeiros 5Ds, essa dor pélvica crônica, a dor durante os fluxos menstruais, durante o período menstrual, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, a dor muitas vezes para defecar, para urinar, e a dificuldade para engravidar, que algumas mulheres apresentam. Então, eu diria que a endometriose é a doença dos 5Ds. Mas de tudo isso, o que é que mais chama atenção a gente e o que o ginecologista precisa estar muito atento em ouvir o que a paciente traz? Porque muitas vezes a queixa da paciente passa assim, ah, cólica é normal, cólica é normal. Não é, gente. A paciente que sente cólica, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida do quanto aquilo é sofrido para ela. E o que é que chama a atenção para a gente acender a luzinha e começar a pensar na endometriose? É aquela cólica progressiva, ou seja, a menina menstruou a primeira vez, não tinha cólica, daí há 2, 3 anos, e essa cólica vai aumentando de intensidade cada vez mais. Ou aquela paciente que já costumam ter uma cólica que é incapacitante. Isso não é normal, gente. Uma pessoa que tem que ir para um pronto atendimento, uma pessoa que tem que deixar de assistir aula, uma menina que tem que deixar de ir para a escola, a mulher que tem que deixar de ir ao trabalho, que tem que se ausentar dos seus eventos sociais por conta de uma dor, isso não pode ser normal. Isso merece ser valorizado e investigado. Então, Brenda, eu acho que o que mais chama atenção é a cólica menstrual, inicialmente. Aquelas que já têm vida sexual ativa, já vem com o curso também junto da dor durante a relação sexual, né? E os outros são menos frequentes até, mas muitas vezes aparecem. Você está perto do período menstrual ou está menstruada, quando vai defecar ou quando vai urinar, uma dor insuportável. E muitas vezes, o que é interessante, a intensidade da dor não é diretamente relacionada, às vezes, à gravidade dos sintomas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A intensidade da dor, muitas vezes a mulher tem uma endometriose avançadíssima e pode não ter sintomas. E às vezes ela tem uma endometriose mínima e uma sintomatologia muito rica. Então é uma doença ainda muito pouco compreendida, inclusive, com relação à sua origem. Por isso que a dificuldade do diagnóstico e do tratamento é um pouco grande. Principalmente do tratamento, porque a gente faz um tratamento muito mais paliativo, um tratamento de controle, como se faz com diabetes, com hipertensão. Então, a paciente com endometriose precisa se conscientizar, eu sei que não é fácil, muitas vezes a ajuda do psicólogo é extremamente importante, de que ela vai precisar conviver com uma doença crônica. Mas a gente, como médico, junto com o psicólogo, junto com o nutricionista também, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, podemos melhorar a qualidade de vida dessa mulher, sim.
Doutora, e o exame que a gente faz? É fácil? É de fácil acesso?
Olha, o diagnóstico, Brenda... É Brenda, né?
Isso.
Tá falando comigo? É difícil, até mesmo para médicos mais experientes. Por quê? Porque a endometriose não é uma doença que causa uma deformidade anatômica muito grande. Ela é uma doença infiltrativa. Ou seja, imagine que são células que eram para estar dentro da cavidade uterina e que se desenvolvem em qualquer local da pelve. Então, tem um estudo até do Canadá de que 4 mulheres com endometriose realizaram uma ultrassonografia transvaginal normal Dessas quatro, apenas uma pôde ter o diagnóstico de endometriose. Por quê? Ainda bem que o que às vezes é mais comum são as alterações ovarianas. A gente vê um cisto de endometriose no ovário, é algo assim extremamente fácil de ver, qualquer ultrassonografia vê. Mas a doença silenciosa e infiltrativa, ela só é vista num exame que é chamado ultrassonografia transvaginal para avaliação de endometriose profunda, que requer um tratamento específico, um profissional radiologista ou ecografista especializado neste exame, ou a ressonância magnética. E muitas vezes, esses dois exames ainda podem ser difícil fazer o diagnóstico, mesmo com toda essa experiência. É aí que está o diagnóstico precoce, a dificuldade do diagnóstico precoce da endometriose, é justamente porque os métodos de imagem não ajudam muito. E hoje em dia, não se justifica mais você fazer uma laparoscopia, que é um exame invasivo, para fazer esse diagnóstico. Então, a gente junta a sintomatologia rica da paciente, essas avaliações menos invasivas, que é a ultrassom transvaginal para a avaliação de endometriose profunda, feita por um médico qualificado para isso. A ressonância magnética também requer um radiologista muito experiente para esse diagnóstico, porque pode passar despercebido. E aí, juntando tudo isso, a gente faz o tratamento. A laparoscopia, a gente deixa reservada muito mais para os casos daquelas pacientes que estão tendo dificuldade para engravidar, que não tem ainda um diagnóstico, que está buscando um diagnóstico para sua dificuldade de engravidar, ver se é um critério de infertilidade também associado. As pacientes que têm uma dor muito intensa, uma dor pélvica crônica intensa, a gente parte para a laparoscopia, para diagnóstico e tratamento também. E a abordagem dos cistos ovarianos, que já são diagnosticados na ultrassom transvaginal.
Nossa, é muita informação, né, gente? Que informações valiosas, né? Doutora, é interessante também, a doutora relatou, aqui é a Joilda falando. Então, assim, que maravilha. É interessante porque quando a doutora relatou a questão dos primeiros sinais na adolescência e geralmente começa com essa questão da cólica, a gente já vê aí que essa situação da cólica em si é uma situação de desconforto e que interfere, sim, na vida da menina, na vida da mulher, adulta também. Então, assim, num todo, dentro de um contexto com relação a essa doença, até que ponto ela interfere na qualidade de vida dessas mulheres?
Muito, Jô. Interfere demais e isso precisa ser valorizado, né? Porque esses 5Ds que a gente fala, né, que é a cólica, a dismenorreia, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, dor para defecar, para urinar, dificuldade de engravidar e a dor pélvica crônica, isso é o que está por fora. Você imagine o que está envolvendo o sentimento dessa paciente, né? O relacionamento dela conjugal, ou sentindo forte dor para ter relação sexual, a menina que está faltando à escola. Então, é uma doença que realmente interfere diretamente na qualidade de vida da mulher. A preocupação dela se vai poder ser mãe ou não, essa dificuldade mesmo de engravidar, gera em torno de 50%. Ou seja, de 45% a 50% das mulheres que têm endometriose, elas vão conseguir engravidar. Os outros 50% vão precisar de técnicas de reprodução assistida, de uma fertilização in vitro mesmo, porque às vezes a trompa está comprometida, existem ainda alterações imunológicas que estão associadas também à questão gestacional e endometriose. Então, é algo muito complexo. Eu gostaria até de deixar aqui um apelo. Eu queria que os homens estivessem também até participando desse programa, porque ele precisa acolher essa namorada, essa noiva, essa esposa, que passe por esse momento tão difícil. Porque não é uma escolha, né? É difícil para ela. Inclusive, no final, eu quero deixar algumas dicas de melhora de qualidade de vida nessas situações. Então, o diagnóstico, como a gente já conversou, né, pode levar muitas vezes, gente, de 7 a 10 anos para se fazer um diagnóstico. Isso em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque muitas vezes falta o escutar, o ouvir, o se envolver, o ter empatia pela aquela queixa que aquela mulher está trazendo. E às vezes a queixa é uma pontinha de tudo. Imagine os aspectos emocionais todos. Muitas vezes a mulher tem também um quadro de depressão, que vai piorar a sua dor. Tem a questão do cansaço, tem vários outros fatores, essa preocupação mesmo com a maternidade, que está por trás dessa mulher, além de todas as outras situações que ela tem que enfrentar. Então, o tratamento também tem que ser algo multifatorial, multissistêmico, pensando sempre nas questões emocionais dessa mulher, que ela é, ainda é uma mulher muito forte, porque ela tem que trabalhar, tem que dar conta da casa, tem que gerir a sua vida, e a gente está aqui para tentar ajudar, né, nessa qualidade de vida dela.
Sim, sim, doutora, isso é muito importante, né? A gente ia até comentar sobre isso, sobre a questão do apoio, do cuidado de pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza faz toda a diferença, como a senhora já falou aí, né? Fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil quando a gente tem um apoio, tem um carinho de alguém ali.
E eu achei também importantíssimo, né, as primeiras, inclusive, né, tudo que a doutora falou é muito importante, porque a gente muitas vezes recorre ao senso comum mesmo, deixando de lado a opinião de especialistas. E achei muito interessante ela falar sobre o apoio que a gente tem a pessoas que sentem dores, né, cólicas. É, eu passo por isso, e as pessoas que não têm, que não sente, não tem esse, assim, não entende como a gente sofre, né? A gente sofre antes e a gente sofre durante.
É, às vezes é muito banalizado um sintoma tão importante. Ah, a cólica é normal. Depois que você tiver filho, vai melhorar. Que houve muito isso, né? Mas a gente precisa, não, gente, que todo mundo que tem a cólica, vamos ter também um pouquinho, né, de bom senso. Não é todo mundo que tem cólica que vai ter endometriose. Senão a gente vai acabar adoecendo desde 10%, 80% das mulheres.
Verdade, o psicológico pensar, da gente, né, é abalando.
É, isso é importante também. Vamos pensar que não é uma cólica que você toma uma dipirona, um buscopan e resolve. A cólica da endometriose é aquela cólica de caráter progressivo, que cada mês ela vai aumentando de intensidade, e é uma cólica incapacitante. Você não aguenta ir para academia, você não aguenta assistir aula, você não aguenta ir trabalhar. É uma cólica que deixa a mulher realmente incapacitada para as suas atividades habituais.
Ô, doutora, a senhora, foi até interessante, a senhora chamou a atenção, né, pra gente não levar para o psicológico, porque quando a senhora tava falando 5Ds, eu tava aqui. Sim, ok, sim, tenho. Aí eu fui parando esse não, porque realmente eu tenho uma cólica muito severa, e isso, minha mãe também é assim. É, e a gente, mesmo tendo, imagina, teve 3 filhos normais, e mesmo assim continuou com muita cólica. E não é, né? Não passa assim, não é algo comum. E a gente, eu fiquei só contando, porque eu já tinha esse medo, né? Sempre comentei sobre isso, mas eu espero que não seja, não. E não vou ficar levando pro... Só a gente tem que ficar mais atenta, né?
E caso seja, pelo menos você tá no pool das mulheres de 50% que engravidaram espontaneamente, entendeu? Uhum. Nesse caso aí, após os partos continuarem e tudo mais, tem uma variante, gente, da endometriose, que é a adenomiose. Quando essas células menstruais, digamos assim, se desenvolvem na parede, no músculo uterino, elas são chamadas de adenomiose. E aí elas já vão cursar com um quadro de cólicas muito mais frequentes no período menstrual, também só no período menstrual, e um aumento absurdo do fluxo menstrual. Essa adenomiose, que é a endometriose dentro do útero, ela é muito comum em mulheres que já tiveram mais de 2 ou 3 filhos. Então, é uma variante também da endometriose. E uma das causas também, é uma coisa interessante que às vezes as pacientes perguntam no consultório, tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar de ter endometriose? Infelizmente, não existe. Alguns cuidados a gente precisa ter nas cirurgias pélvicas, principalmente com abordagem do útero, como as cesarianas, devem ser feitas com muito cuidado, porque às vezes durante procedimentos cirúrgicos, a depender de como seja realizada essa técnica cirúrgica, você pode ter implantes dessas células endometriais no tecido gorduroso, na própria pelve, e isso causa muita dor, na cicatriz da cesárea, quando o parto é normal também, na cicatriz do parto, né, nos pontos, isso é muito comum também aparecerem esses focos de endometriose.
Eu acho que vai ficar aí na mente das mulheres, porque aqui na nossa, pelo menos a gente está assim, gente. Sim, doutora, pode falar.
Não, eu não te ouvi direito, João. Pode falar, eu já falo demais.
Não, imagina, isso demais.
Perguntas para o público participar.
É interessante.
Eu me empolgo com tudo de ginecologia. Então, vocês têm que ver a hora de eu parar.
Não, e é interessante porque, assim, a doutora foi respondendo... durante a primeira pergunta, as demais perguntas.
Que então, ouvintes até me mandaram aqui, mas eu não cheguei a fazer porque automaticamente ela
já
respondeu.
Já houve uma resposta. Então, assim, é porque assim, já é algo tão ligado, há uma ligação muito interessante com relação a vários fatores que já tem uma resposta nos segmentos e é muito interessante. E, assim, eu creio que as mulheres, elas a partir de hoje, já vão ter, assim...
Esse olhar cuidadoso.
Exatamente.
Né?
Um outro entendimento com relação a isso, essa questão de também não ficar com tanto medo, assim, né, doutora? Porque tem a questão do medo. E, principalmente, mulheres que desejam ser mãe, né? Tem essa questão também de achar, assim, eu nunca vou conseguir ser mãe. É uma pergunta também, doutora, com relação a essa doença.
Sim. O medo é uma coisa que a gente tem sempre que estar trabalhando, né? Porque o medo paralisa a gente. Eu sei que é natural. Temos que tomar muito cuidado com as informações da internet, porque muitas vezes são informações que não merecem credibilidade e que só pioram ainda mais. É importante, inclusive, dizer para vocês que na internet, as pessoas que vão fazer os relatos de casos lá, vão fazer os casos mais absurdos, do que é raro. Ninguém vai relatar o que é comum. Então, quando a gente parte com a pesquisa no Google, você só vai ver as catástrofes de todos os processos, entendeu? Ninguém vai para o Google para relatar um desfecho maravilhoso, nem de falar bem de nada. Então, assim, o que a gente precisa aqui é se conscientizar de que vai ter que conviver, quem tem endometriose, conviver com esse diagnóstico. Não quero aqui estar assustando ninguém, para depois, amanhã, não aparecer todo mundo achando que tem endometriose. Então, que fique bem clara a intensidade dessa cólica. E a gente buscar informação, buscar um atendimento realmente diferenciado, eu acho que traz muita segurança. E você também sentir segurança e empatia por aquele profissional que você escolheu. Isso é extremamente importante. E, às vezes, não ficar, porque com minha tia foi assim, com minha irmã foi assim, com minha vizinha foi assim... Precisamos acabar com essa receita de bolo para todo mundo. As pessoas precisam ser vistas de maneira individualizada. Muitas vezes o que é maravilhoso para mim pode não ser para você e vice-versa. Eu queria a gente falar um pouquinho, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, eu não posso deixar, eu quero que vocês deixem dois minutinhos para eu fazer, ou três, para fazer umas considerações finais de algo de diferente que nem sempre se pratica com as pacientes que têm endometriose. E também a questão do tratamento, né? Porque muita gente acha que fazer cirurgia vai resolver o problema. Porque como tudo está muito associado à questão da menstruação, doutora, então eu vou tirar o útero e tira logo meu útero para resolver esse problema. Infelizmente, a gente não vai resolver, porque esses focos já estão fora do útero. Estão na trompa, estão no intestino, estão nos ovários. Então, a doença é hormonal. Então, o tratamento não tem que ser cirúrgico. E, mundialmente, hoje em dia, já se aceita que quanto menos intervenção cirúrgica, melhor. A não ser nos casos, para tudo ter uma exceção. E cada paciente vai ter que ser avaliado individualmente. Mas a cirurgia, isso já é consenso, está reservada para aqueles casos de cistos ovarianos a partir de 3 ou 4 centímetros, pacientes que tenham dores pélvicas crônicas, incapacitantes. A dor pélvica crônica, gente, é uma dor que não tem relação com o ciclo menstrual e que ela acontece no mínimo há 6 meses. Então, imagine, se você tem uma dor que não está relacionada ao seu ciclo menstrual e ela persiste durante 6 meses, tem que ser investigado. Pode não ter endometriose também. Então, o tratamento cirúrgico fica reservado a essas situações. Tratamento, na verdade, como eu falei inicialmente, 80% dessa doença é hormonal, o que alimenta ela, o que mantém ela, e 20%, o que causa muitas vezes as dores na paciente, é a doença inflamatória, que está também fazendo parte do quadro da endometriose. Então, com relação à parte hormonal, fica fácil a gente estabelecer o bloqueio hormonal. Essas pacientes têm que suspender a menstruação, seja com o uso de anticoncepcionais orais, injetáveis, hormônios que não sejam anticoncepcionais também, Hoje em dia existem os implantes hormonais que melhoraram assim, absurdamente a qualidade de vida das mulheres. Pena que os implantes eles não sejam acessíveis para toda a comunidade, para toda a população. É um investimento mais caro que você faz. Tem o DIU Mirena, que já é um pouco mais em conta do que os implantes e que tem um resultado excelente. Mas, além disso, o que é que já está comprovado hoje em dia cientificamente? Esse tratamento hormonal vai resolver as questões dos 80% e os 20% da parte inflamatória. Como é que a gente vai resolver? Só com anti-inflamatórios não resolve. Aí, gente, entra uma questão extremamente importante e que vem sendo muito estudada atualmente, que é o nosso intestino. O nosso intestino, hoje em dia, é considerado o nosso segundo cérebro. Então, a gente tem que ter, todo mundo, e tudo que eu vou falar aqui com relação à parte inflamatória da endometriose, eu acho que vale para todo mundo, para todas as mulheres. A gente precisa mudar os nossos hábitos alimentares. A gente precisa cuidar melhor do nosso intestino, porque todos os nossos nutrientes chegam através do nosso intestino. Então, a constipação intestinal, 2-3 dias sem defecar, isso é péssimo. Para quem tem endometriose, fica pior ainda. Então, essa parte inflamatória a gente vai resolver fazendo suplementação com alguns alimentos que na nossa dieta eles são um pouco pobres, por mais que a gente consuma, não vai ser suficiente, que seria o ômega 3 e o resveratrol. Então, além da parte hormonal, a gente precisa também estar repondo para essas pacientes que têm endometriose o ômega 3, o resveratrol, que são agentes anti-inflamatórios, antioxidantes, extremamente importantes. E a outra parte, gente, é a alimentação. É extremamente importante a nossa alimentação. Por quê? Porque tem paciente que a gente faz um bloqueio hormonal, ela não menstrua, não sente, você já fez de todos os hormônios, implante, tudo, mas a dor continua. E o que está nutrindo aquela dor ali são os alimentos. Por incrível que pareça, é o padrão alimentar dessa mulher. Então, eu queria pedir a vocês que sofrem com endometriose que se deem essa oportunidade de deixar de consumir alguns alimentos que são altamente inflamatórios e que consumam alimentos que ajudem nesse processo a melhorar essa qualidade de vida. E isso é fácil, isso é acessível a todo mundo. E assim, ah, é difícil fazer dieta? É. Mas é muito mais difícil, gente, conviver com dor a vida inteira. Então, a vida, às vezes, infelizmente, não é como a gente gostaria que fosse. E a gente tem que fazer escolhas. O que é mais difícil? Conviver com essa dor ou deixar de se alimentar com alimentos que a gente sabe que vai fazer mal para a nossa saúde, não só no que diz respeito à endometriose, mas a outras situações também.
Perfeito, perfeito, verdade. Vou pegar essa parte aí para mim, viu? Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil.
Para tudo. Se vocês quiserem, eu posso até estar falando também desses alimentos, mas eu quero que vocês falem, eu estou falando demais. Aí eu sou monólogo.
Ó, doutora, a gente está recebendo muitas mensagens, viu? As pessoas agradecendo pela sua participação aqui. Inclusive, temos a nossa linda ouvinte, Sabrina, né? Que ela é portadora de endometriose e adenomiose. E ela tá dizendo que os esclarecimentos estão muito bem colocados, né? Que ela está feliz com essa entrevista. Ela já foi diagnosticada.
Para mim é muito gratificante saber que eu posso estar fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Isso para mim, gente, não tem preço. Eu já ganhei meu dia, queria que vocês vissem só o meu semblante de felicidade. E espero que vocês compartilhem também. Acho que tem endometriose, que possam estar compartilhando também com as suas amigas, com as outras colegas. Porque, inclusive, eu queria deixar claro para vocês aqui, tudo que eu estou falando, tudo que eu trago para o meu trabalho, para o meu consultório, não é a minha opinião, não é o que eu acho, é o que a ciência já trouxe de melhor até hoje para a gente. Então, a gente tem que falar o que a gente tem embasamento científico. O que é que a ciência nos diz hoje? O que é que já tem comprovação científica? Às vezes o paciente chega para mim, ah, doutor, eu soube que isso, assim, é bom para não sei o que. Eu digo, olha, eu não conheço. Eu posso até estudar, buscar algum artigo, mas eu não posso lhe recomendar nem dizer que é bom e nem que é ruim, porque realmente é algo que eu desconheço. Então, tem muito modismo, né? às vezes, e que a gente precisa estar atento a essas coisas também. Mas o que eu queria falar com relação aos alimentos, se você quiser colocar alguma pergunta aí, não tem problema não, Bruno.
Não, é só para dizer assim, também... perfeito essa colocação da senhora agora, né? Falar sobre a importância da ciência, falar, mostrar inclusive que o médico, ele deve estar sempre se atualizando, né? É, se mostrar disponível, né? A paciente, ela trouxe uma informação, por mais que eu imagino que vocês médicos, assim como nós professores também, eu sou professora, a gente lida com um excesso de informações, assim, vindas da internet, vindas de lugares não confiáveis, que as pessoas realmente, infelizmente, elas reproduzem isso, elas internalizam. E a gente acaba tendo que confrontar, né? Antes era algo mais simples, né? A gente passava o que é de fato, o que já foi estudado. A ciência, logicamente, ela é confiável porque passa por diversos testes antes de ser divulgado.
Sim,
mas hoje nós chegamos a uma situação que a gente tem que, né, tá falando, refutando e confrontando.
É muito seguro do que a gente faz, porque a gente é que tem que botar o filtro nisso aí, né?
Perfeito.
Cada um dentro da sua área tem que colocar o filtro nisso daí. Que às vezes que para quem é leigo fica difícil. E aí agora vamos reproduzir tudo que a gente encontra, né?
Exatamente. Eu digo sempre a importância dos profissionais, né? As pessoas estudaram, passaram anos em universidades estudando, pra gente ter respeito com essas pessoas, né, que se dedicaram, cada um em sua área, entende, né, do que está falando. Então, é muito importante que a senhora frise isso, né, que esteja frisando isso aqui, porque o médico é isso, ele saiu da faculdade, passou anos estudando, fez residência, especialização, e ainda assim, a gente às vezes deixa de ouvir o médico para ouvir, às vezes, uma receita do Google, uma receita de um blogueiro nas redes sociais. Então, a gente aqui no programa, a gente está sempre pedindo que as pessoas tenham muito cuidado com o que se escuta na internet. A internet, ela, o filtro não é... As peneiras não são peneiras de buraquinhos fininhos, são buracos largos. Então, passa muita coisa na internet.
Doutora, com relação a dar continuidade, com relação a essa questão dos alimentos, está todo mundo aqui na expectativa, as meninas estão antenadas aqui. A doutora pode ficar à vontade para falar sobre a questão dos alimentos?
Sim, claro. É, com relação, gente, a alimentos que devem ser consumidos em grande quantidade, né? Que são alimentos que têm já, na sua própria essência, uma atividade anti-inflamatória e que vai ajudar a melhorar a essa dor. É, você introduzir na dieta o gengibre, o açafrão, o couve de Bruxelas, acho que é até mais difícil achar por aqui, o repolho, o brócolis, frutas vermelhas que são fontes de resveratrol. Então, esses alimentos devem ser consumidos assim em abundância. Frutas, verduras, legumes. E, inclusive, hoje a gente sofre muito com a questão dos agrotóxicos. O que quem mora no interior pode fazer sua hortazinha, se tiver um cantinho, né, molhar, tentar fazer a sua própria produção para consumo desses alimentos que não tem essas hortaliças, que não vão estar com agrotóxicos. E o que a gente for consumir que tiver casca, é interessante sempre descascar e lavar para minimizar a intensidade desses agrotóxicos. Para um litro de bicarbonato de sódio, colocar uma colher de sopa, um litro de água, gente, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Um litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, para que a gente possa deixar em imersão o que a gente vai consumir para depois lavar. Isso diminui muito a questão a questão dos agrotóxicos. E o que é que a gente deve evitar? Eu não quero dizer que seja proibido, mas vocês mesmas podem passar a observar o corpo de vocês, como a dor piora com o consumo, em quem tem endometriose, consumo de alimentos industrializados, alimentos processados, os embutidos, inclusive, gente, as carnes vermelhas e carne vermelha processada, tipo presunto, peito de peru, banquete de peru. Muitas vezes a gente está dizendo assim, vou consumir uma tapioca também, já achei muitas vezes que a tapioca com peito de peru era algo extremamente saudável. Não é. O peito de peru é uma carne processada, tem produto químico. Se você deixar fora da geladeira 2 dias, ela apodrece. E por que não apodrece? Porque tem muito conservante. E esses conservantes acabam com o nosso intestino, porque nosso corpo não foi preparado para receber conservantes. E esses conservantes, o que é que eles vão fazer? Alterar toda a nossa flora intestinal e produzir substâncias altamente inflamatórias que estão associadas ao processo da dor. Então, o álcool é uma bebida extremamente inflamatória, refrigerante, a carne vermelha só deve ser consumida no máximo uma vez por semana, porque ela tem muita gordura. Os óleos vegetais, gente, seja de canola, seja de girassol, do que for, esses óleos e as frituras também não devem ser consumidas. O óleo deve ser substituído pelo azeite, até mesmo pelo óleo de coco. Os doces são altamente inflamatórios. O que tem farinha de trigo, o que tem glúten. Aí as pessoas às vezes dizem assim, sim, eu vou comer o quê? Então, desse jeito, eu não vou comer mais nada.
Eu tô aqui em desespero, doutora. Eu tô desesperada. A senhora tá citando exatamente os meus alimentos. Eu tô desesperada. Eu só não tomo daí, eu só não tomo refrigerante.
Pois é, mas eu já tô acostumada com essa conversa. Né? Aí eu tô desse jeito, eu já sei qual é a pergunta que vem em seguida. Desse jeito, então, minha senhora, é melhor morrer. Não. É engraçado, mas realmente. A gente deve tentar fazer isso aqui, gente, não é, como eu falei no início, não é só quem tem endometriose. Isso é uma alimentação saudável, a gente precisa fazer uma reeducação alimentar. E aí é que entra o papel do nutricionista.
Verdade.
Então eu faço apelo até aos nutricionistas da nossa cidade que se especializem também no tratamento das doenças, como ovários policísticos, nas alimentações saudáveis para quem tem endometriose, para quem tem ovário policístico, porque a gente já abrange muito na ginecologia. Então, eu não tenho como estar fazendo as substituições de todos esses alimentos, né? Em uma consulta. Isso cabe ao nutricionista que estudou apenas para isso. Mas o que é que eu costumo dizer? A banana da terra, a batata doce, o aipim, o inhame, substitui, gente, tudo que tem farinha de trigo. Substitui o biscoito, substitui o pão, substitui o macarrão. Então, a gente precisa colocar mais fibras. As fibras não são inflamatórias, então vão ajudar na formação do bolo fecal, vai respeitar as nossas bactérias da flora intestinal e vai fazer com que a gente tenha uma vida muito mais saudável, não só pelo funcionamento do intestino, mas pela absorção completa de todos os nutrientes que nosso cérebro precisa, que nosso coração, que nosso pulmão precisa.
Perfeito.
Então, eu sei que às vezes a gente tem que lançar a mão de um fast food, você está naquela correria, não sei, uma vez na semana, uma vez no mês, né? Que a gente não vai viver também sem comer uma vez ou outra que é gostoso. Mas todo dia uma sobremesa é totalmente desnecessário. Pizza todo dia, macarrão todo dia. E o segredo, gente, é não ter em casa. Porque se tiver, até eu como. Então, a nossa responsabilidade como mulher, ou se for o homem que faz o supermercado, é de ver a qualidade dos alimentos que a gente está colocando em casa.
Exatamente, perfeito.
O consumo de peixe, frango é muito não saudável. E a gente que tem o privilégio de estar morando no interior, a gente ainda pode cultivar muita coisa no quintal e comer saudável.
Verdade.
Então, tudo que a gente come de prateleira de supermercado, a gente precisa começar a olhar os rótulos. Se vocês começarem a ler os rótulos dos alimentos, o que tem de edulcorante, de acidificante, de não sei o quê, gente, é uma loucura. E aí depois ninguém sabe como é que está surgindo tanta doença. Então, vamos viver mais com qualidade de vida, começando a pensar nos nossos alimentos.
Verdade, com certeza, doutora. Pena que o tempo já não... Esse assunto estava tão gostoso, estava tão bom, mas o tempo já se foi.
A gente fazer uma segunda edição.
A gente vai...
falar rapidinho.
Pode falar.
Mas se não der tempo, não tem problema.
Pode falar, pode falar.
Não, é só uma questão muito rápida em que... Eu queria deixar a mensagem aqui também para todas as mulheres e que elas levem aos seus parceiros que quando a dor na relação sexual for insuportável, que existem outras formas também, gente, de sentir prazer que não seja com a penetração. Então, não precisa acabar um casamento, acabar um relacionamento, muitas vezes, que tem tudo a ver, porque a mulher realmente não aguenta sentir dor. Pode ser feita uma relação sexual programada, 15 dias depois que a menstruação vai embora, que esse quadro álgico é menor. A mulher, vou falar rápido, a mulher às vezes na posição por cima é menos doloroso. O casal precisa descobrir o que é que dói menos. E existem outras formas de prazer, um beijo bem dado, as carícias mútuas, a masturbação mútua, várias outras formas de sexo que as pessoas podem sentir prazer, serem felizes, sem que ocorra a penetração tão dolorosa que é para essas mulheres de endometriose. Perfeito. Bom, acho que deu para falar rapidinho.
Perfeito. Mas muito bom, doutora, maravilhoso. É, as ouvintes estão todas aqui, assim, parabenizando no WhatsApp da rádio, só mensagens positivas.
Maravilha.
Boas mensagens. E
a gente
precisamos falar sobre isso. E o último assunto que a senhora falou, assim, é um assunto que nós vamos ainda entrar muito no programa. É muito interessante que a gente tente ajudar as mulheres de todas as formas, não só fisicamente, psicologicamente, que as pessoas possam estar encontrando também no programa esse refúgio, né? Porque muitas vezes a gente segue com comentários e, né? E coisas que vão acontecendo desde a nossa infância, que a gente vai ouvindo e a gente vai colocando na cabeça e vai repetindo, vai se entristecendo
as
e não consegue sair as crenças, perfeito.
A gente quer agradecer a senhora pelo convite, aceito. Muito obrigada, foi um tema maravilhoso. Vamos sim convidar a senhora outras vezes para estar participando do nosso programa, foi maravilhoso. São muitas, muitas informações assim, que agregou com certeza na vida dessas mulheres e nas nossas também, né? Que a gente aprendeu um pouquinho aqui de cada coisa. Muito obrigada. Vou deixar uns minutinhos aí para a senhora finalizar com as considerações finais.
E também é interessante dizer que antes dela fazer as considerações...
Sim,
só a questão da senhora receber o nosso acolhimento, o nosso carinho, a nossa gratidão em nome de todas as ouvintes. Muito obrigada. Foi somatório para nós, para todas as mulheres. E por mais que possamos falar aqui, obrigada, obrigada, eu sei que é muito pouco para esse momento, para esse dia. E eu tenho certeza que outras oportunidades teremos sim. Viu, doutora?
Também, doutora, quero agradecer, assim, gratidão por essa sua presença e dizer assim que continue nessa jornada, porque o bom conhecimento ele deve ser compartilhado. A gente só faz sentido, né, o seu conhecimento se a gente compartilha, né? Se a gente guarda,
verdade,
não é o conhecimento. Então, muito obrigada mesmo por ajudar outras mulheres, que suas redes possam alcançar muitas casas.
Verdade.
Além do que alcançou agora. E estaremos juntas, né? Um programa de mulheres, de mulher para mulher. E que os homens também estejam nos escutando para poder ajudar, né, viver mais, somar na vida dessas mulheres.
Já pedi às ouvintes para estar seguindo, né, doutora Ana no Instagram, doutora Ana Verena. Ela está sempre criando, gente, conteúdos maravilhosos. Tem compartilhado no Instagram, eu tenho acompanhado, acredito que vocês também. Então, quem não segue ela, vai lá seguir, porque vai se enriquecer de tantas informações maravilhosas. Doutora, fica aberto às suas considerações.
Eu gostaria de agradecer muito a vocês pela oportunidade. Sou tão ou mais grata do que todas vocês em poder estar dividindo um pouco do que sei para melhorar a qualidade de vida das mulheres. Parabenizar a todas vocês pela iniciativa, pelo brilhantismo, dessa preocupação com as mulheres. Agradecer também à direção da rádio pela oportunidade em a gente estar podendo levar aos seus ouvintes essas informações. O que foi em prol das mulheres, gente, vocês podem sempre estar contando comigo, porque eu vejo que a mulher hoje é a base da sociedade, é o equilíbrio da família. Nós temos um poder de transformar, de melhorar a vida, né, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. A nossa preocupação realmente é muito maior. E a gente estar bem e ter uma boa qualidade de vida é extremamente importante para essa função. Um abraço para todos vocês, um final de semana maravilhoso. E estou aqui muito feliz em poder ter contribuído com algumas informações. Beijo grande para todo mundo.
Beijo, doutora. Um abraço.
Pois é, galera, que maravilha, viu? Muitas, assim, muitos questionamentos, né, passados, muitas perguntas respondidas.
Muitas dúvidas esclarecidas.
Assim, maravilhoso. Infelizmente, a gente não tem 2 horas de programa ainda. Nossa direção ainda não bateu o martelo das 2 horas de programa. Mas, muito bom. Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir, né, colocar todos os nossos blocos, que inclusive, que coisa boa, né, que a gente está servindo de inspiração, os nossos blocos que foram, né, mencionados no nosso primeiro programa, já está sendo repetido em outros lugares, então assim, a gente está servindo de inspiração, isso é muito bom, que mais pessoas possam estar fazendo isso, né, ouvir mulheres, falar sobre mulheres. Doutora Ana disse assim, ela finalizou falando sobre a mulher hoje, o equilíbrio, hoje e sempre foi, gente. Mudança de mentalidade é muito difícil. Por isso que a gente tem que sempre estar repetindo a importância, o cuidado que nós temos que ter com nossas mulheres. Quando eu vi Ana falar que nós deveríamos ter cuidado com essa mulher que sente cólica, né? Aí eu me lembro de... Eu jovem assim ainda sou, né, gente? Eu às vezes falo. Mas assim, quando eu era um adolescente, no meu primeiro estágio, eu lembro, eu morava em Feira, assim, eu tava com uma cólica insuportável, porque minha cólica é muito forte. E eu mandei uma mensagem, eu estava apenas no estágio, e mandei uma mensagem falando sobre que eu não estava aguentando sair para pegar ônibus. E mesmo assim, né, o rapaz que era o chefe do estágio, ele falou assim, não, venha da mesma forma. Quando eu cheguei lá, ele me chamou para a reunião e disse assim, ninguém quer saber se você tem cólica. Ninguém quer saber se você sente dor. As pessoas querem saber o que você conseguiu fazer além da dor. Não sintam, não internalizem. Por muito tempo eu internalizei isso na minha cabeça. Sabe, gente? Não passem por cima das dores, dos sentimentos de vocês por nada nem por ninguém. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos de emprego, nós precisamos de dinheiro. Só que mensagens como essa afetam nossa vida, nossa autoestima. Nos afetam de uma forma tão grotesca assim. Hoje eu sei que aquilo ali faz parte da vida daquela pessoa, não faz parte da minha vida.
Que falta de empatia.
Então, né? A gente tem que sempre ter esse sentimento, porque pessoas como essa nós vamos encontrar muito nas nossas vidas. Nós temos que ter maturidade para trabalhar, maturidade para saber, logicamente, né? A gente não vai chegar no trabalho, se a gente está com algum problema em casa, descontando em ninguém que não tem nada a ver das nossas vidas. Eu falo sempre isso. O que acontece dentro da minha casa, quando eu entro na sala de aula, já foi. Porque as pessoas, ninguém tem culpa, ninguém tem, né? O que fazer. Mas assim, no momento que você precisa de acolhimento,
de um
você
apoio.
Escutar uma coisa dessa. Então assim, foi muito importante a doutora Ana falar. Porque só quem tem cólica, só quem tem muita cólica sabe a dor que é, né? O sentimento que a gente... O turbilhão de emoções que nós sentimos. Ô, gente, eu queria falar com vocês antes de qualquer coisa, só pra não... Conte que aqui, né, nosso programa de mulheres, as mulheres ficam, quando eu começo, quando eu boto no Instagram, estamos no ar, é mensagem, ainda bem que nós estamos alcançando, né, tantas casas. E aí eu quero divulgar, antes de mais nada, a montaria, a primeira edição da Montaria das Minas, do povoado de Nova Brasília, que vai acontecer às 14h. É, na saída das Quatro Bocas, e a chegada vai ser no depósito de bebidas Freitas. É, e no momento da montaria, viu, gente, só aceitam mulheres. Então, assim, os homens, vamos só prestigiar, observar essas mulheres passando, assim. Elas têm uma cultura muito bonita e muito importante, né? Essas mulheres, elas gostam muito desse espaço, né, de montada, de cavalos, e elas... estão bem empenhadas em seguir essa cultura e levar isso por muitas gerações. Eu tenho alunas que elas já estão se preparando desde segunda-feira para essa montaria.
Que legal,
então,
que legal.
Assim, é, né, não deixa de ser uma cultura, né? É uma cultura do povoado de Nova Brasília, e as meninas estão levando isso. Aí vai ter paredão, vai ter um monte de coisa. A organização é de Rafaela, de Tayane e Fernanda.
Deixa eu pegar uma ponga aí, amiga, para falar também que nesse sábado, dia 16, no Espaço Show, a partir das 22h, no Povoado e Coração de Maria, uma noite de muita música ao som de Ailton Jackson, viu? Vai ser lá no Povoado de Coração de Maria, dia 16 de abril, Ailton Jackson ao vivo, às 22h, realização do nosso amigo Vicente.
Olha os povoados badaladíssimos, tá vendo? Nova Brasília, nós já temos evento, é hoje, viu, gente? 9 de abril, a Montaria das Minas.
E dia 16, em Coração de Maria, esse show aqui.
Show de bola. E já vamos mandando beijo, né, para as nossas queridas ouvintes. Está todo mundo escutando.
As ouvintes estão agradecendo aqui, mandando abraço para a gente, falando que ouviu a entrevista, que foi top, maravilhosa. Muita gente que tinha dúvida, tirou as suas dúvidas. Foi muito bem esclarecida a entrevista, que amaram, assim. As perguntas que quiseram fazer já foram respondidas automaticamente no assunto.
Tá vendo? Que maravilha. E para dizer que não é só mulher que está assistindo ao nosso programa, não, meu amigo Neto Brandão, tá aqui, ele fala que, ah, meu Deus, eu amo o programa de vocês, é maravilhoso.
Ai, né? Oh, amiga, eu quero mandar um alô aqui também pra Manuela tá ouvindo a gente. Ela disse que não Manu. Perde um dia, que ela fica Manu, ligadinho. Iracema, Simone, tá nos ouvindo, disse que ouviu a entrevista. Tá ligadinha, mandando um abraço pra gente. Eu quero mandar um alô também para as ouvintes em geral, né, gente? Às vezes a gente não consegue lembrar de todo mundo, mas tem ouvintes que estavam ansiosas pra esse programa.
Ave Maria, ó, tia Preta, tia Dunga, Bia tá, veio de Salvador, já tá ouvindo a rádio.
Meninas, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E essa semana eu falei, gente, manda com antecedência os alôs de vocês, para que na hora do programa a gente mande alô para todo mundo. O pessoal do DK tá escutando. O pessoal dos povoados, vocês já citaram aqui vários, todo mundo tá escutando. Então, meninas, quando vocês mandarem mensagem, fale de onde vocês estão falando, qual o povoado, pra gente sinalizar aqui direitinho.
Leia, tá, Trindade de Pintadas. Ontem ela até postou, marcou a gente no Insta, acho que ela tava ansiosa para chegar hoje logo para ela estar ouvindo o nosso programa. Leia, obrigada, meu amor, pelo esse carinho, pela audiência. Tá? Muito obrigada mesmo. Gente, bora falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Porque a gente
já
não pode...
Tá finalizando, amiga. E já gente... sinalizaram aqui, ó, pra gente. Uma pessoa que eu não vou dizer o nome dessa pessoa.
Ele também é calmo.
Tranquilo.
Ele tá tranquilo, mas o olhar diz tudo,
diz
né,
tudo.
Gente? O olhar da pessoa em desespero diz
É interessante
tudo.
Também, Brenda, mas aí a gente citar o seguinte, ó. Tudo que a doutora falou sobre essa doença... É interessante dizer que não só com relação a essa doença, mas qualquer sintomas no seu organismo, no seu corpo, meninas, procurem um médico especialista, capacitado, para que venha atender vocês, fazer esse acolhimento, detectar a questão das doenças mesmo e vocês tratarem quanto antes. Não vão guardando, sabe? Ah, vou deixar para depois. Depois, quando eu tiver com mais... Às vezes até a condição financeira, às vezes até as situações psicológicas também, mas vocês precisam priorizar, abrir mão de alguma outra coisa aí que muitas das vezes não é tão importante assim, porque eu acredito que a saúde, ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida.
Inclusive, é, meninas?
Física e mental.
Exatamente.
Esse ano foi uma das metas que eu estabeleci para minha vida nesse ano, né? Se assim Deus permitisse, que seria o ano de cuidar da saúde. E eu comecei com a minha consulta com a doutora Ana, viu? Eu marquei e fui... Né, porque eu estava assim, adiando, não façam isso. Eu adiei por alguns tempos, mas eu já fiz a consulta, já estou realizando os exames para voltar lá. Graças a Deus está tudo bem. Isso é tão importante, não deixe. Quando eu cheguei lá, a Regi está sentindo o quê? Ela tomou um susto, me brigou, puxou minha orelha. Não é porque eu tinha demorado, eu não estou sentindo nada. Ela, graças a Deus. Nunca deixar para a gente voltar, só quando a gente já estiver sentindo alguma coisa.
É importante falarmos sobre isso, porque algumas doenças que são detectadas de forma mais recente... tem mais possibilidade de cura, né?
Exatamente.
Então, é importante que a gente, assim, na possibilidade que cada um tem em casa, a gente sabe que nem todo mundo tem condições, que às vezes, pelo SUS, pela própria prefeitura, demora um pouquinho, mas que a gente esteja sempre brigando,
correndo
procurando.
Atrás.
Uma vez no ano, é o mínimo, né?
É
a gente
mínimo.
Correr atrás, tentar, e por isso que é tão importante a escolha de bons representantes políticos, porque... A fila que você pega, uma fila gigantesca, para você pegar uma ficha para ser atendido por um ginecologista, não é normal.
Não
tá,
é
gente?
Normal.
Não é normal. Então, assim, pensem, eu quero sempre estar dizendo isso para vocês. Eu sou assim, não só aqui na rádio, mas com todas as pessoas em minha volta. Lembrem-se sempre que saúde é obrigação
primordial.
E prioridade, é direito nosso a saúde, não é um favor. Então, busquem sempre, estejam na Secretaria de Saúde, peçam ajuda, não só física, mas psicológica.
Sim.
Então, assim, Ipirá tem fonte para de onde você, né, procura isso. Temos as partes privadas, temos, como a doutora Ana, por exemplo, mas também a mulher que não tem condições financeiras, que não pode pagar por uma consulta.
Ela tem
saiba
direito.
Que é o seu direito, gente. Saúde, educação e lazer. Quando a gente escuta falar sobre alguma festa, né? Que fica assim, ai meu Deus, aí, eu gastou com isso. Gente, lazer também é importante, viu? Imagine se você só trabalha, você não tem lazer nenhum. Aí só tem festa privada na cidade e a pessoa que não tem condições de ir pra festa privada, não tem direito de curtir isso na rua, vem verba pra tudo, gente.
Com
vem
certeza,
verba pra
com
tudo,
certeza.
Viu? Então vamos ficar ligados com isso.
E
vamos
essas
ter essa atenção.
Isso é um cuidado, né? Isso é amor. Isso revela amor. A gente tá sempre falando, né, dos cuidados, de se amar, de você se amar em primeiro lugar. E quando você cuida da sua saúde, gente, você tá se amando.
Uma outra coisa também é interessante, bem rapidinho, porque a gente vai falar sobre, dar um alô, né, para os nossos patrocinadores. Mas assim, cada um cita aqui muitas das vezes a questão do seu exemplo, com a sua vivência, com a sua experiência. Eu me recordo que alguns meses atrás eu procurei a doutora Ana. E assim, a questão do autoexame, né? E depois a gente vai falar sobre isso também. Atenção, meninas, que vai ser um assunto futuro.
Vai ser um
futuro.
Próximo tema.
Não sei se o próximo, né, amigas? Mas a gente vai ver.
A gente
depois.
Vai tentando.
Vamos tentar.
Ainda bem que estamos tendo muita participação de vocês, então a gente vai anotando.
Então, assim, na minha experiência, eu estava assim, eu cheguei no consultório assim, com os olhos arregalados, cabelo todo assanhado. Porque assim, quando eu olhei pra ela, ela tomou um susto. E aí eu fui relatando pra ela, ela falou assim, calma, respira, vamos analisar direitinho com calma. E eu me recordo que passou pra mim uma serenidade e foi muito tranquilo. E depois do exame, acalmou a situação, vi que não era nada daquilo que estava ali na minha mente, na questão do psicológico. Então, meninas, cuidado, tá? Porque muitas das vezes a gente, só a questão dos sintomas, a gente já gera um pavor e aquela aflição. E aí, procurem um profissional. Brenda citou aqui das maneiras que vocês podem, dentro da condição de cada um, lógico. Mas procurem, não deixe de procurar, tá certo?
Façam isso, gente. E a gente quer finalizar, já chegamos no final. Mandar um abraço. Tem muita gente de meninas mandando mensagens agora no finalzinho. Infelizmente, não vai dar para atender a todas.
Mas vamos sorteio, anotar, né? Pra gente falar no próximo.
Sorteio?
O sorteio vai ser na próxima semana, amiga. Na próxima semana.
Sim,
a gente vai
estar
fazendo um sorteio. Obrigada por vocês terem mandado. Pena que o tempo não nos espera. A gente vai finalizar mandando um alô aí para os nossos patrocinadores, né? Que é a Safira Joias. Na praça, gente, na Praça Roberto Sintra, vai lá, faz a visita, é uma loja completa, a Brenda já falou hoje, né, que a mãe dela teve lá, já fez aquelas comprinhas.
Maravilha, divide pra 10 vezes
no cartão. Lingerie, moda fitness, joias, presentes. Dia das Mães está chegando aí, então é uma forma maravilhosa de você presentear. Tem a Clínica de Estética e Saúde Bem Viver, da nossa amiga Nubia, gente.
Sim,
um abraço.
Ontem, inclusive, eu fiz meu skincare, né? Fiz minha. Depois de semanas. Por isso que eu falei que eu tava renovada. Fiz tudo direitinho, lavei o rosto, passei um esfoliantezinho, coloquei a máscara. Ontem eu falei, hoje vai sair.
Separou um dia,
eu,
né?
Eu também tô aqui toda protegida, já usei meu. Já fiz o meu, já usei meu protetor
solar.
É uma forma também de presentear, sabia, meninas? Sim. Você pode dar um cheque bônus aí da clínica, você pode dar aquele vale presente, sabia? Pra sua mamãe se cuidar.
Eu ia amar.
Quem
você
não ia gostar?
Ah, inclusive, eu já fiz isso, sabe aonde? Com o Salão Bela Chique. Já fiz isso.
Que legal.
Minha irmã, aniversário, minha irmã é toda vaidosa, ama se embelezar. No aniversário dela, eu peguei, fui lá em Zezé, perguntei quanto era uma escova, um tratamento. Zezé me falou, paguei, escrevi um bilhetinho e entreguei a ela.
Isso, fica uma dica pra vocês. Porque às vezes você quer presentear, não sabe que a pessoa gostaria de ganhar. Às vezes você pode dar até um valor, você paga e deixa a critério da pessoa, né?
Isso tá bem alta, gente. Isso tá em alta. Tem coisa melhor do que você pagar um vale no Salão Bela Chique com escova, com unha. A mulher vai sair de lá.
Ó, Manu tá dizendo que isso é uma ótima opção pra ela que tá fazendo aniversário dia 25 de abril.
Olha cadê o povo de Manu?
Manu.
Olha, pode ir, já começa aí ou na Safira, ou no Salão Bela Chique. O Salão Bela Chique fica na avenida, é um salão assim bem bonito. Tem a Casa das Noivas também em cima do salão. É,
2540 é o telefone de lá. Tem o Instagram, segue no Instagram. Que dá para vocês ficar por dentro das novidades, né? Além, também pode. Vocês podem estar fazendo uma visita também em Dalma, gente.
Também pode. Ave Maria, imagine você deixar assim um vale de Dalma para alguém.
Ah, e os lançamentos, meninas?
A pessoa não aguenta nem chegar até a porta de tanta emoção com o vale de Dalma.
Um abraço para vocês. Obrigada pela companhia de hoje. Vamos mandando mensagens aí para os próximos temas da gente estar abordando.
Sugestões.
Tá? A nossa receita vai ficar para de hoje a 8, porque o tempo hoje foi curto. Tá? Um beijão, beijão, beijão para vocês.
E eu quero agradecer em nome das minhas amigas, né, do nosso programa, porque está aqui fazendo um trabalho para vocês, pensando em vocês. É muito importante que esses patrocinadores, né, estejam com a gente, que eles dizem assim,
sim,
acreditamos no trabalho de vocês, acreditamos no objetivo de vocês, né? Completamos um mês de programa e esses patrocinadores estiveram aqui com a gente para falar assim, ó, vale a pena falar mais sobre mulheres, vale a pena falar sobre coisas boas, o como você agir com o outro, é o que falar, como ajudar as pessoas. Então, assim, muito obrigada pelo apoio, gratidão mesmo.
Eles fazem parte dessa causa, né? Eles estão sustentando essa causa. E também,
eles,
Brenda.
Eles abraçaram, né?
Exatamente. É interessante também a gente convidar, né, meninas?
Sim, sim.
Para que eles entrem no Instagram da Hyper FM, você que quer ser um patrocinador.
Sim.
Fazer parte desse projeto maravilhoso, entre lá, diga, olha, eu quero fazer parte, qual o procedimento, como é que vocês podem me fazer uma
Manda
visita.
Manda mensagem no Instagram também. Isso. Pra gente, que a gente vai estar, né, fazendo a visita a vocês. Obrigadão, um beijão, Deus abençoe.
Abraço pra
Tenha
todas.
Tenha um final de semana maravilhoso.
Beijo,
beijo.
Bom final de semana.
Fiquem com Deus.
Atenção, meninas! Passando para apresentar para vocês uma loja que sempre se antecipa nas novidades com uma variedade de roupas incrível. Thalma Assis Store é uma loja de roupas femininas com o melhor da moda para você, mulher que busca sofisticação e conforto. Encontre as melhores tendências da moda feminina lá na Thalma Assis Store, com muita variedade de cores e modelos. Acompanhe no Instagram, @Thalma Assis Store, e veja os looks mais lindos que vão te deixar em sintonia com a moda.